com a certeza que Ele nos restaurou. Você tem acesso ao esboço dessa mensagem, apontando seu celular para esse QR Code, também a revista IBB. A revista tem diversos artigos, informações importantes para você, de alguma maneira, ser abençoado e até mesmo compartilhar. Deixe esse tempo de mensagem, o Espírito Santo continuar a falar ao seu coração. Quero desafiar você a estar sensível àquilo que Ele ainda tem para falar conosco nessa noite. Queridos, há um pouco mais de 2 anos atrás, eu e a Ariane, minha esposa, tomamos uma decisão. Nós morávamos no Santa Cândida, entendendo uma direção clara de Deus por conta da nossa liderança lá no campus, em Uberaba. Nós nos mudamos, nós fomos morar no Boqueirão e lá nós estamos tendo uma experiência muito preciosa. Só que boa parte da nossa rotina durante o dia, durante a semana, é para o Bacacheri, para o Santa Cândida. Então nós passamos muito tempo no carro com as crianças. Nós temos 3 filhos, para quem não sabe, o João, o Davi, o Pedro. Então boa parte do nosso discipulado com os nossos filhos acontece dentro do carro, conversando. Em uma dessas conversas, quando nós estávamos falando sobre dinheiro, sobre as nossas experiências, sobre dinheiro, e aí veio uma pergunta: mas por que nós ofertamos? E com base dessa pergunta, nós começamos a conversar e a Ari começou a compartilhar algumas experiências que nós tivemos, né, em relação a nós termos a oportunidade de ofertarmos, quem sabe, para um missionário, para uma pessoa específica, um projeto, a forma como Deus cuidou e tem cuidado, e fomos compartilhando e lembrando de diversas experiências, assim bem como também as vezes em que nós fomos abençoados. Às vezes em que as pessoas de alguma maneira foram generosas e foram resposta de oração para a nossa família. E aí a Ari começou a falar que na nossa caminhada com Jesus, nós precisamos aprender a administrar tudo aquilo que Deus coloca nas nossas mãos. Se Ele entrega para nós, é nossa responsabilidade aprender a lidar com isso. Por isso que nós entregamos o dízimo, porque é uma direção clara. E é uma oportunidade que Deus nos dá de participar da sua obra. Por isso que nós entregamos oferta, porque nós podemos dar esse passo e participar de projetos e situações que Deus nos dá como oportunidade. Nós abençoamos pessoas e até mesmo pagamos as contas. Então a gente estava conversando ali e explicando que tudo isso é uma forma de a gente poder administrar aquilo que Deus nos dá. Aí o Davi, no auge dos seus 7 anos de idade, com a cara preocupada, ele falou: pai, mas se nós entregarmos o dízimo, dermos oferta, pagarmos a conta, vai acabar o dinheiro. Eu falei: é isso mesmo, acontece com você também isso? Acontece? É isso mesmo. No fundo, a percepção do Davi é a mesma que muitas vezes nasce no nosso coração, muitas vezes a gente só não verbaliza. Mas a gente para e a gente trava às vezes e pensa: e se faltar? E se eu entregar meu dízimo, eu entregar oferta e amanhã eu não tiver nada? E se acabar e eu ficar sem nada? É exatamente essa tensão que aparece no texto que nós iremos ler hoje. Abra sua Bíblia aí no livro de Deuteronômio, capítulo 15. Deuteronômio, capítulo 15, deixa aberto aí. Nós vamos ler parte desse texto. Aqui Deus, Ele está ensinando o seu povo sobre generosidade, sobre um coração generoso. Antes de falar sobre dinheiro, nós podemos e vamos observar que Deus, Ele fala sobre o coração. Quando nós falamos sobre generosidade, muitas vezes a nossa percepção é que quando nós podemos transbordar ou podemos entregar algo, mas generosidade não começa na mão. Quando nós olhamos para a palavra de Deus e o desejo de Deus transformar o nosso coração, ou a nossa percepção diante daquilo que nós temos, a generosidade começa no coração. E o desejo de Deus é formar um povo que não viva com medo da escassez, mas que viva com a percepção de um Deus provedor, como nós escutamos aqui no testemunho do Saulo, da Carol, onde Deus provê. E diante dessa provisão, de que maneira que eu caminho com Ele, de que maneira que eu me relaciono com Ele. E quando nós olhamos para o livro de Deuteronômio, capítulo 15, Deus ensina aqui o seu povo a viver com um coração aberto. Ele mostra que a generosidade não é apenas uma questão financeira, mas generosidade é uma expressão espiritual, é uma expressão de um coração que foi transformado, que está muito mais preocupado da forma como pode administrar do que guardar e reter para si mesmo. Quando nós olhamos para essa situação, nós começamos a perceber que nós vivemos às vezes essa tensão, esse medo, esse receio. E agora, como é que eu posso administrar isso? De que maneira que eu posso olhar tudo isso? Mas quando nós olhamos para o livro de Deuteronômio, capítulo 15, nós podemos ver que o problema nunca foi a lei, mas o coração. Nós vamos ver no texto uma tensão muito clara, que o povo, ele podia obedecer à lei, mas ao mesmo tempo, ainda assim, cultivar um coração totalmente distante daquilo que Deus tinha separado para eles. Acompanhe comigo o versículo 9, a palavra de Deus, Deuteronômio capítulo 15, versículo 9. Não sejam mesquinhos e nem se recusem a emprestar a alguém só porque o ano do cancelamento das dívidas está próximo. Se vocês se recusarem a fornecer o empréstimo e a pessoa necessitada clamar ao Senhor, vocês serão considerados culpados de pecado. Até aqui. Deus havia criado uma lei, lei de cancelamento, lei da misericórdia. Então, a cada 7 anos, Deus estabelecia o cancelamento das dívidas. Uma libertação, um recomeço para aquelas pessoas, para aquelas famílias. Então, era uma provisão divina para impedir que o povo permanecesse na miséria. Só que o que estava acontecendo? O povo, alguns olhavam para essa mesma lei e pensavam assim: puxa, mas se esse ano vai ser cancelada a dívida dessa pessoa, por que eu vou ajudar ela? Se esse ano essa dívida vai ser cancelada, Saulo, por que eu vou ajudar? Por quê? Então, aquilo que era para ser um instrumento da graça de Deus virou uma desculpa da dureza do coração do povo. O problema não era a falta de recurso, o problema é a presença de um coração egoísta, um coração que calcula demais, um coração que não vive uma experiência de um coração com compaixão pelo próximo. Então o povo, ele estava descobrindo que obedecer às regras diante de uma religião não garantia um coração transformado. Eles poderiam obedecer à lei, mas ainda assim estar distante de um coração daquilo que Deus gostaria que eles vivessem, a experiência que eles pudessem viver. Queridos, para Deus, egoísmo é pecado. É uma distorção espiritual. Quando nós olhamos e pensamos apenas em nós mesmos, quando nós apenas olhamos para os nossos desafios, as nossas dificuldades, e eu me basto. A palavra de Deus em 1 João 3,17: se alguém tem recursos suficientes para viver bem e vê um irmão em necessidade, mas não mostra compaixão, como pode estar nele o amor de Deus? Olha que forte isso. Diante da necessidade, como é que eu posso olhar e ignorar? Como é que o amor de Deus está em mim diante de uma situação como essa? Se diante da necessidade eu fecho os olhos, se diante da necessidade eu fecho as minhas mãos, é o coração se fechando para aquilo que mais importa para o Senhor. No versículo 13, do capítulo que nós estamos lendo de Deuteronômio, o texto ele dá uma direção muito clara. Ele fala: quando libertar um escravo, não o mande embora de mãos vazias. Pelo contrário, deveriam suprir aquele que estava saindo, para que ele tivesse dignidade de reconstruir a sua vida. Uma dignidade. O povo poderia até mesmo viver debaixo da aliança, mas ainda assim lutar com um coração incapaz de ser generoso. Essa era a realidade daquele povo. Era com isso que eles lutavam. E isso mostra que de fato o problema não era obedecer às regras, porque às vezes eles até obedeciam, mas com o coração no lugar errado. Porque é possível cumprir mandamentos e ainda assim manter um coração fechado para a vontade de Deus. É possível eu conhecer a lei de Deus, a direção dEle, aquilo que Ele pede para que eu possa cumprir de alguma maneira, mas ainda assim não refletir o coração dEle, porque eu faço muitas vezes com o coração obrigado. E é exatamente por isso que esse texto, quando nós falamos sobre generosidade, mordomia, ele não fala apenas sobre dinheiro. Esse texto lhe revela o tipo do coração que Deus deseja acrescentar em nós, moldar em nós, transformar em nós. Esse problema não ficou apenas no texto. Quando nós olhamos, o coração humano ainda luta com o mesmo problema. Quando olhamos para a nossa realidade, para o nosso dia a dia, nós vemos o mesmo problema. Porque muitas vezes nós reduzimos a generosidade apenas ao dinheiro. Então, se eu tenho, eu abençoo, se eu não tenho, então eu não faço nada. Eu não transbordo, eu paro em mim mesmo. Mas quando caminhamos com Deus, nós somos desafiados a abrir os nossos horizontes, a olhar de forma ampla, entendendo que mordomia e generosidade envolve todas as áreas da nossa vida. Envolve dinheiro, mas envolve também o seu tempo, a sua agenda. Envolve também a sua escuta, os seus dons, os recursos que de alguma maneira Deus te dá. Sabe, queridos, às vezes nós não negamos ajuda porque não temos nada para oferecer. Às vezes nós negamos ajuda porque não queremos ser incomodados. Essa é a triste realidade. Muito mais do que não termos algo para oferecer, eu não quero ser incomodado. Tem uma história que ilustra um pouco disso e eu gostaria de ler para vocês. Um rato olhou pelo buraco na parede e quando viu que o fazendeiro e sua esposa tiraram de um pacote, ficou aterrorizado. Era uma ratoeira. Foi para o pátio da fazenda divertindo a todos. Tem uma ratoeira na casa, tem uma ratoeira na casa. A galinha que estava cacarejando e ciscando levantou a cabeça e disse: desculpe-me, senhor rato, eu entendo que é um grande problema para o senhor, mas não me prejudique em nada, então não me volte mais me incomodar, por favor. O senhor porco disse: senhor rato, mas não há nada que eu possa fazer para o senhor, a não ser orar pela sua vida. Então fique tranquilo, o senhor será lembrado em minhas orações. A vaca questionou: o quê? Uma ratoeira? Por acaso estou eu em perigo? Por favor, não me amole. Naquela noite, ouviu-se um barulho do disparo da ratoeira. A mulher do fazendeiro correu para ver o que havia pego. No escuro, ela não percebeu que a ratoeira tinha pego uma cauda de uma cobra venenosa, tocou na serpente e esta a picou. Ela foi medicada no hospital, mas voltou para casa com febre. O fazendeiro mandou matar a galinha e fazer uma cândida para reanimar sua esposa. Como a doença da mulher continuava, os amigos e os vizinhos vieram visitá-la. Para alimentá-los, o fazendeiro matou o porco. A mulher acabou morrendo e o fazendeiro, não podendo arcar de imediato com as despesas do funeral, vendeu a vaca para um frigorífico da região. Moral da história: nunca diga que o problema não é seu, pois quando há uma ratoeira na casa, todos correm perigo. Essa é a realidade. Nós não podemos simplesmente olhar somente para o nosso umbigo. Nós não podemos simplesmente ignorar que nós vivemos em uma comunidade de fé e nós temos diversas possibilidades de sermos bênçãos e resposta, assim como vocês também, cada um, resposta para cada um. Quando nós conversamos sobre uma vida generosa, quando nós olhamos para a realidade do nosso relacionamento com Jesus, a pergunta é: quais recursos Deus já colocou em suas mãos que você ainda não está usando para abençoar outras pessoas? Vou te dar 10 segundos para você pensar em quais recursos Deus já colocou nas suas mãos que você ainda não está usando para abençoar outras pessoas. Quais são esses recursos que Deus já te entregou? Deus já colocou na sua mão. Cris, nós vivemos uma cultura de acúmulo. Acumulamos tantas coisas: roupas, experiências, tantas situações. Nós guardamos porque muitas vezes nós temos medo, guardamos porque nos sentimos inseguros. A ansiedade muitas vezes nos faz pensar que guardar é melhor do que sermos generosos. Por isso que o oposto da generosidade não é apenas a avareza. O oposto da generosidade também pode ser a incredulidade, a tal ponto de eu pensar que Deus não pode fazer nada através da minha vida, com aquilo que Ele já me deu, aquilo que nós escutamos através da vida do pastor Silvani. Deus já entregou, Deus já colocou nas nossas mãos. Existem duas diferenças: existe o dono e existe o mordomo. O dono, ele olha e fala assim: isso aqui é meu, eu cuido, eu sei o que eu faço e eu tomo as minhas decisões. O mordomo, ele fala: recebi algo, isso não é meu, eu preciso cuidar, eu preciso administrar, eu preciso de alguma maneira entregar o meu melhor diante daquilo que me entregaram. Quando você olha para a sua vida, quando você olha para as áreas da sua vida, você vive como um dono ou como um mordomo? Quando você olha para as suas atitudes ou para as suas decisões, você caminha e você anda como um dono ou como um mordomo? Queridos, quando nós vivemos como donos, nós esperamos ter muito para compartilhar um pouco. Ah, quando vier aquela promoção da empresa, quem sabe eu vou poder ofertar. Ah, quando surgir aquela possibilidade, então a gente acaba negociando. Quando nós vivemos com um coração de dono, nós esperamos sobrar tempo para poder servir. Você que serve em alguma área dessa igreja, você serve porque está sobrando tempo? Eu conto ou você conta? Nós servimos porque nós somos bons mordomos e nós precisamos administrar o nosso tempo para dar o melhor e servir da melhor forma possível. Quando nós vivemos como donos, nós esperamos sermos amados para amar. Tem gente que acha que o dízimo é só fazer uma conta, 10% para Deus está aqui, porque afinal de contas eu só tenho que entregar meu dízimo, agora 90% é meu. Isso é sentimento de dono. Não é sentimento de alguém que entende que tudo vem de Deus e tudo é para Ele. Um coração dominado pelo egoísmo nunca acha que tem o suficiente. Sempre haverá uma justificativa para reter. Ele sempre vai reter. Por isso, quando nós não confiamos em Deus e que Ele de fato Ele é o nosso provedor, nós começamos a viver como donos, inseguros com tudo aquilo que nós temos. Mas a boa notícia é que o texto bíblico é que Deus Ele não apenas revela o problema, Ele também revela a solução. O problema está sim no coração humano, mas a solução nasce na graça de Deus. No próprio texto, Deus revela a sua graça. Ele não apenas denuncia o egoísmo, Ele não apenas escancara a realidade do egoísmo, mas Ele mostra o caminho de um novo coração, de um coração transformado. No versículo 10, acompanhe comigo: deem aos pobres com generosidade e não com má vontade, pois o Senhor, seu Deus, os abençoará em tudo que fizerem. Ele continua no versículo 14: seja generoso e dê-lhe de despedida um presente dos animais do seu rebanho, dos cereais de sua eira e do vinho de sua prensa de uvas. Compartilhe com ele um pouco da fartura com a qual o Senhor, o seu Deus, o abençoou. Deus, Ele não está simplesmente pedindo que o povo entregue parte dos seus bens, mas Ele está fazendo algo muito mais profundo. Ele está aqui formando uma nova mentalidade, um novo coração de perspectiva da vida, aonde eu transbordo com aquilo que eu tenho, aonde eu sou generoso diante de todas as possibilidades daquilo que Deus me dá. E no versículo 15, Deus, Ele lembra aquele povo: lembre-se de que vocês foram escravos na terra do Egito e que o Senhor, o seu Deus, os resgatou. É por isso que hoje lhes dou essa ordem. Então, Deus lembra o povo de onde Ele tirou. Ei, vocês eram escravos. Olha onde vocês estão hoje. Vocês não tinham autonomia, hoje vocês têm. Vocês viviam sem futuro, hoje vocês têm um futuro, porque eu os resgatei. Ou seja, Deus está dizendo para ele: vocês só podem viver com generosidade porque vocês foram alcançados por mim, porque eu os tirei de uma vida de escravidão. A generosidade, ela não nasce da culpa. A generosidade não nasce da pressão ou da religiosidade, mas a generosidade nasce da redenção. Ele nos redimiu, Ele nos resgatou. E esse texto, ele aponta para uma verdade, aonde Jesus é a expressão máxima da generosidade de Deus. Essa é a realidade. Jesus é a expressão máxima da generosidade de Deus. Deus não nos deu uma sobra, Ele deu o seu único filho. Ele não nos tratou segundo a lógica da retenção. Ele nos tratou segundo a lógica da redenção. Ele entregou seu único filho. Generosidade. Entrega. Amor sacrificial. Na cruz nós vemos um Deus que se entrega através do seu filho Jesus. Na cruz nós vemos que Deus, Ele não manda o necessitado de mãos vazias. Existe uma vida e uma vida eterna. É por isso que uma vida generosa, ela é a resposta ao Evangelho. É por isso que uma vida generosa faz ofertarmos dinheiro, tempo e serviço para os nossos projetos sociais. É por isso que quando eu tenho uma vida generosa, eu posso, como família, sustentar um missionário. Eu entrego meu dízimo e posso, de alguma maneira, ofertar para um missionário, sustentar esse missionário. Puxa, mas eu tenho que fazer as duas coisas. Quando você entrega o seu dízimo, parte do seu dízimo já vai para missões. Como igreja, nós temos isso muito, muito certo do investimento que nós podemos fazer. Mas ainda assim, nós podemos ter uma experiência de, além do dízimo, quem sabe sustentar um missionário. Quando eu tenho uma vida generosa, eu entendo que eu posso separar um tempo para discipular alguém, mesmo com a agenda cheia. Porque eu entendo que, como um bom mordomo, eu quero investir meu tempo, investir em pessoas. Deus transforma o coração quando, de fato, nos faz lembrar que nós somos redimidos. Ele nos resgatou. Por isso que eu e você, nós temos a oportunidade de sermos participantes, seja através do dízimo, de oferta, ou de administrarmos tudo aquilo que Deus tem nos dado para a honra e glória dEle. A graça que nos alcançou em Cristo não foi dada apenas para ser lembrada, mas a graça que nos resgatou, ela foi dada para que, de alguma maneira, as pessoas possam ver em nós tudo isso. Para que as pessoas possam perceber em nós. Nós fomos redimidos por Deus, por isso que nós não podemos mais viver como donos. Nós não somos donos de nada. Quando nós temos uma caminhada com Jesus, nós precisamos ter essa percepção muito grata na questão de que nós somos mordomos daquilo que Ele nos deixou. E precisamos reconhecer que tudo vem do Senhor. Você consegue olhar para a sua vida hoje e perceber que tudo vem do Senhor? E muito mais do que perceber que tudo vem dEle, tudo pertence. Tudo pertence a Ele, é para a honra e para a glória dEle. Uma vida generosa começa quando o coração entende que Deus é a fonte, é a partir dEle. Por isso que quando nós caminhamos como igreja e em situações onde nós realmente necessitamos da graça dEle, nós entendemos que a resposta vem de Deus. A partir dEle é que, de fato, o amor se revela e nos transforma. Quando eu sei que Deus cuida de mim, eu não preciso ficar retendo tudo, porque eu sei que Deus vai cuidar de mim. O meu filho João, de 9 anos, ele sempre pensa no amanhã. Então, à noite, a primeira pergunta que ele vai fazer antes de dormir: pai, o que vai ter de almoço amanhã? Filho, não sabemos, vamos ver, né? Ele sempre preocupado: pai, liga a seta. Ele sabe que eu vou virar a rua. Pai, liga a seta. Filho, já vou ligar, calma. Ele é muito preocupado. E sempre falo para ele: João, descansa, né? O pai está on aqui, o pai está presente, fique tranquilo. Né? E às vezes a gente fica preocupado com tantas coisas, a gente esquece que existe um Deus que está presente. Que embora nós possamos ter as preocupações da vida, de nada disso importa, porque nós sabemos que existe um Pai que cuida de nós, e que tudo que precisamos fazer é buscar o reino de Deus em primeiro lugar, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Mas isso é um coração transformado, um coração de alguém que não é dono daquilo que Deus deu, mas que é mordomo daquilo que Deus deu. Por isso que generosidade não é apenas pensar em dinheiro ou entregar os 10% em dízimo. Não, mas generosidade diz a respeito a você abrir espaço na sua agenda para conversar com alguém, para ser bênção na vida de alguém. Generosidade diz respeito a você servir com alegria, porque você entende que Deus está te dando a oportunidade de ser um bom mordomo e servir com alegria. Generosidade diz respeito a você repartir conhecimento. Sabe, queridos, às vezes a gente espera algo sobrenatural acontecer, mas o milagre de Deus chega por alguém que está disponível. Alguém que fala: Senhor, eis-me aqui. Eu quero ser o seu bom mordomo, diante de tudo aquilo que o Senhor tem me dado. A pergunta não é apenas o quanto eu contribuo, mas é: onde está o meu coração? Aonde é que está meu coração? Podemos lembrar da palavra do apóstolo Paulo, né? Sobre o entregar com alegria, não por obrigação, porque Deus ama quem dá com alegria, entrega com alegria. Uma vida generosa é fruto de um coração transformado por Deus. Essa é a realidade. Um coração egoísta, ele espera ter muito para compartilhar um pouco. Um coração transformado, ele compartilha com amor aquilo que tem. Essa é a realidade. Um coração egoísta, ele espera ter tempo para servir. Um coração transformado, ele serve a Deus com a vida dele inteira. Tudo que ele faz é servir ao Senhor, ser um bom mordomo. Um coração egoísta, ele vive orientado pela falta. O que vai ter amanhã? O que vai acontecer? E se faltar? Mas um coração transformado vive sustentado pela gratidão. Senhor, obrigado, porque o Senhor já tem me dado tudo que eu preciso. Eu sou grato ao Senhor, porque o Senhor já me entregou tudo que eu preciso. É isso que Deus quer produzir em nós, um coração transformado. Um coração totalmente voltado à vontade e à direção dEle. Talvez hoje você faça a mesma afirmação que o Davi, meu filho, fez aquele dia no carro, falando: mas se eu fizer tudo isso, se eu entregar o dízimo, se eu ofertar, se eu participar da campanha do terreno, e se faltar para mim? Sabe, queridos, no fundo, essa percepção revela um medo. No fundo, é um medo de perder, um medo talvez de confiar. Só que o Evangelho nos lembra algo muito importante. Deus nunca foi um Deus de retenção, mas Ele foi um Deus de entrega. E a partir dessa entrega, eu e você, nós temos a oportunidade de sermos participantes de tudo aquilo que Ele tem nos dado. Por isso, a pergunta não é sobre dinheiro, não é sobre talvez aquilo que você já fez ou deixou de fazer, mas nessa noite, neste momento, aonde está o seu coração? Quando você olha para a sua vida, quando você olha para tudo aquilo que Deus te deu, você tem agido como alguém que é dono, perdendo a oportunidade de poder ser um bom mordomo para a honra e para a glória de Deus? Hoje Deus está nos convidando a tomar uma decisão. E essa decisão, diante do texto que nós lemos, diante da história, diz respeito a um coração transformado. Aquele povo, diante da lei do cancelamento, se existia um coração transformado, poderia faltar um dia para cancelar a dívida daquela pessoa. Se ele tem, se ele tivesse um coração transformado, ele falaria assim: eu quero ser um bom mordomo e eu quero ser bênção na sua vida. Eu quero participar dessa obra. Ah, Senhor, eu quero fazer isso. Eu quero dar esse passo de fé. Eu não sei de muitas coisas, aquilo que pode acontecer, mas eu não quero viver focado na falta. Eu quero viver focado naquilo que hoje já tenho, naquilo que o Senhor já me entregou, para ser participante daquilo que o Senhor tem separado para a minha vida. Quem sabe hoje você precisa falar: Senhor, eu quero confiar mais na provisão do Senhor do que no medo. Quem sabe o seu sentimento de medo tem paralisado você de ter experiências profundas. Naquele dia no carro, quando nós estávamos compartilhando as experiências, a gente falava e Deus ia trazendo, lembrando das formas como nós pudemos ser instrumento e da forma como as pessoas foram instrumento em nossas mãos. E queridos, aquilo encheu o nosso coração de gratidão, falando assim: obrigado porque o Senhor já fez tantas coisas. Obrigado porque hoje nós não precisamos viver com base no medo, mas podemos viver com base daquilo que o Senhor já tem feito nas nossas vidas. Quem sabe hoje você precisa reconhecer que tudo vem do Senhor. Você está aqui, você veio convidado por alguém, quem sabe pelo batismo, e você precisa reconhecer que a sua vida é do Senhor. E você precisa reconhecer que tudo vem dEle. E que sem Ele, sem a presença dEle, nós não somos nada. Quem sabe você precisa escolher hoje e entender que os seus recursos, aquilo que Deus já colocou nas suas mãos, você não pode reter, mas você precisa ser um bom mordomo. Você precisa usar para a honra e para a glória dEle. Como é que está o seu coração?